Aldo!
Maravilha, estamos de volta. Quero ver se alguém reconhece o entrevistado dessa semana. Ailton José Machado é o nome dele.
O jornalista Tuti Maravilha, da Rádio Inconfidência, veio aqui no Fala Que Duvida. Dessa vez um programa temático sobre a evolução do rádio e dos meios de comunicação. Antes de mais nada, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo aqui ao nosso programa. É mais um filho da PUC que a gente recebe aqui com muita satisfação.
Verdade. Sou filho da PUC com todo prazer, né? Obrigado pelo convite. Estou me sentindo muito honrado. Obrigadíssimo.
Maravilha. Tamo junto aqui direto da Alto da Rádio Gabagli aqui na Rádio Inconfidência. Vambora. O Ameba já disse que o programa é temático. É, mas nem por isso vamos deixar então de falar as bobagens que a gente sempre está falando aqui. Para começar então, vamos lá, Tuti, o que você acha que mudou especificamente no rádio desde a década de 40, 50 até os dias de hoje? O que você nota aí um pouquinho de uma diferença mesmo, uma alteração, uma melhora, uma piora? Como é que você classifica isso?
Bom, o que mudou para começar é que gay pode ter programa de rádio, né? Para começar, que antigamente a voz masculina é o homem mesmo que não fosse, que a gente sabe que tinha, né, muitos no armário, mas tinha que fazer voz grossa, não podia, né, falar de diferenças, opções sexuais. E eu acho que isso aí teve uma mudança. Bom, são várias outras mudanças, né, que o rádio vem desse período até hoje, né? E é uma mídia que desde o início foi a primeira mídia de comunicação. E a partir dela, quando foram nascendo as outras, sempre disseram que ele estava morrendo. O rádio está morrendo porque nasceu o cinema. O cinema era mudo, mas disseram isso. Aí veio o cinema com áudio. Aí falaram, agora o rádio morreu mesmo. Que nada, né? Continuou vivo e forte. Aí veio a televisão. Aí falaram, agora o rádio acabou. Agora mataram o rádio. Mentira, né? A própria televisão, ou até hoje, continua usando o rádio como ícone, como que esse programa de auditório e vídeo chacrinha, um monte de gente bacana, né? Que já fez e faz televisão. E engraçado que hoje o cinema, a televisão, usa o rádio nas suas histórias como personagens. Já notaram? O cinema, principalmente, a televisão, sempre tem uma história. Ah, o ator ouviu no rádio isso. Ah, fulano, né? O teatro também. Então, o rádio não tem jeito, ele vai ser sempre um rei.
E novas vertentes vão sempre surgindo, como é o caso do Fala Que Duvida, programa da internet,
exatamente,
por exemplo, né? Agregando uma mídia a outra, é isso aí.
Rádio ligado, troco estações porque não sei.
A gente sabe que muitos artistas, como a Emilinha Borba, a Marlene, a Dalva de Oliveira, Calbi Peixoto, a Ângela Maria, enfim, muitos deles ganharam fama e reconhecimento em função do rádio. Eles começaram sua carreira nessa mídia. E você acha que hoje esse papel ficou um pouco com a televisão?
Oh, rapaz, essa pergunta que você está me fazendo, eu comentei com ouvintes nesse fim de semana. Eu fui apresentar um grande show na Praça da Liberdade, lotado, mais de 7 mil pessoas, e muitos são ouvintes. Aí vieram conversar comigo. E aí vem, tira foto e quer autógrafo e tal. Aí uma amiga minha comentou, falou, Tuti, engraçado isso, porque você é um cara de rádio e tem uma visibilidade, vamos dizer assim, diante do público, que é igualzinho o povo do rádio nessa época áurea do rádio, igual Marlene, Calbi e tal, claro, em proporções menores. Porque hoje em dia, qual outro do rádio que sai em qualquer lugar? Se você andar comigo, você fica impressionado. Eu ando um quarteirão, chego na esquina, eu falo, chego na padaria, né? Eu falo, oh, quero um pão daquele, aí alguém olha pra mim e fala assim, você é o Tuti. Entendeu? E aí querem tirar fotografia, porque hoje o celular tira foto, né? Aí todo mundo quer tirar autógrafo. Então, o rádio, eu, para responder essa pergunta, eu fico até inibido, porque Eu mesmo vivo essa coisa, sabe, assim, do assédio, que é uma delícia, né, do ouvinte que participa e fala, adorei aquela música que você tocou ontem, aquele papo que você jogou foi muito legal, aquela entrevista. Então, sabe, a televisão tá muito fast food, né, tá tudo muito rápido e tudo acaba num segundo, porque se não tiver o patrocinador, não continua no ar. E o rádio, claro que exige um patrocínio também para continuar no ar. Só que o rádio, eu posso falar de cadeira, eu estou fazendo 20 anos de programa de rádio, diariamente, na mesma bate-rádio, no mesmo bate-horário. Olha, já Robin e Batman, né, para aguentar.
E para falar do programa, como é que tá o Bazar Maravilha? Vai ao ar de segunda a sexta, né? Esse mesmo de 14 às 16 horas. Pode ser ouvido pela AM e pela FM.
E,
né?
pela NET também.
Pela NET também. Já é mais uma evolução, inclusive.
É, que a gente tá falando, exatamente. Né? Uma das evoluções foi essa história de crescer o segmento de público. Por quê? Porque o rádio, ele é muito engraçado. Eu tenho ouvintes que falam, ah, Tuti, eu comecei te ouvindo com 15 anos porque minha mãe te ouvia. Então eu chegava dentro de casa, da escola, ou estava fazendo o meu para casa e estava você falando na cozinha, na sala. E minha mãe ouvindo. Aí comecei a gostar. Hoje eu tenho 25 anos, sou casado e tenho uma filha de 2 anos que te ouve também. Entendeu? Quer dizer, gerações vão passando e o rádio tem um detalhe, né, gente? Você pode estar dando banho em você ou em alguém que você quiser, né? Claro. Pode estar dirigindo, comendo, bebendo, fazendo o que você quiser, ouvindo o rádio.
É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida comprida a sol.
E aqui em Minas Gerais a gente acompanhou a evolução da Rádio Favela, que surgiu como uma rádio comunitária e hoje ela já tem um alcance muito maior. E a respeito dessas rádios comunitárias, como é que você vê isso? São novas possibilidades de comunicação? É uma evolução também?
É, acho legal e acho que devia ser mais aberto. Quem toma, eu não sei quem é o gerente dessa onda de liberar essas rádios comunitárias, mas devia ter mais rádios comunitárias, sabia? Eu apresento shows. Às vezes shows onde eu mostro ONGs, que faz um trabalho muito legal, educativo, cultural, naquela comunidade. Então eu fico imaginando se aquela ONG tivesse uma rádio, um canal de rádio, só para a comunidade, não precisava chegar no Japão igual eu chego, não, nem em Roma, mas que tivesse um alcance dentro dos 3 bairros ali onde a comunidade está inserida. Seria maravilhoso, não seria? Claro, a própria rádio ia chamando aquelas pessoas da comunidade para participarem dos projetos, para estudar, para fazer música, dança, né?
Depois ela é muito mais envolvida, integrada, né?
É.
E a evolução do Tuti no rádio? Lá começou como produtor de show, lá atrás, na Gal, Caetano, Betânia, mas no rádio como é que tudo começou?
Por acaso, caí de paraquedas, olha assim, lá. Sabe? No rádio, é verdade. Eu fiz jornalismo e aí nunca pensei em fazer rádio. Eu pensava em escrever para jornal, no máximo fazer televisão, porque a televisão na minha vida eu comecei muito menino, de brincadeirinha, e depois parei, mas ainda tinha aquela sementinha de fazer a TV. Mas rádio eu nem imaginava. Primeiro que eu não tenho voz de rádio, né, gente? Aí falei, rádio não vai ser minha praia. Em 1979, o Reinaldo, o jogador Reinaldo do Galo, José Reinaldo de Lima, muito amigo, eu parei de produzir shows e aí falei com ele, com o pessoal mais chegado, falei, gente, não quero fazer produção mais, mas não sei o que eu vou fazer. E claro que não dá para ficar à toa, né, gente? Nem ontem, nem hoje, nem amanhã, né? Falei, cadê meu din-din do mês, né? E aí um dia, Reinaldo chega na minha casa e fala, olha, Tuti, arranjei emprego para você. Eu falei, aonde? Ele falou, no rádio. Eu falei, rádio, Zé? Vou fazer o quê no rádio? Ele falou, não, vamos lá. Eles me chamaram para comentar um jogo, ele estava operado do joelho na época, me chamaram para comentar um jogo e, na cabine do Mineirão, e eu falei que iria, mas eles teriam que arranjar emprego com um amigo meu. Ele fez um troca-troca, entendeu? Com o pessoal da rádio. Então ele foi no jogo, no domingo, ficou lá no Mineirão, na cabine da rádio, Ah, tinha acabado de entrar no ar, tinha uma semana, eu acho. E na segunda-feira fomos para a rádio me apresentar o pessoal. Aí o diretor de jornalismo, Bandeira, falou: Tuti, você vai fazer um personagem, chama Lorde Garfo, que vai ao ar dentro do nosso jornalismo, das 6 às 7 da noite, e você vai dar dicas de restaurante. Eu falei: tá, mas eu falando ou eu faço o texto? Ele falou: não, você faz o texto e grava. Comecei a fazer o texto, ligava pro restaurante, falava: restaurante, qual é o prato especial que você tem? Esse? Qual a bebida para acompanhar? Sobremesa? Anotava tudo e falava com o cara, né? Falava: vai entrar no jornal da Rádio Capital às 6 horas. E aí o meu texto, o Bandeira gostou, falou: Tuti, vou te colocar num programa à tarde, ao vivo, dividindo o microfone com Oliveira Rangel. Meses depois, eles mandam o Oliveira Rangel embora.
Aí eu fiquei sozinho com o programa.
Eu fiquei sozinho apresentando um programa de 3 horas diariamente. Então eu tinha que fazer a produção, escolher a música, entrevistar. Mas foi bom, que aí eu fui aprendendo, né? Fiquei 3 anos e meio fazendo esse programa. Nesse período, está surgindo a Brasileiríssima. Aí o Claudinei Albertini, que era o diretor e criador da FM Brasileiríssima, me liga. Fala: Tuti, estou te ouvindo, gosto do seu trabalho, gostaria de trazer para a Inconfidência. Você topa? Eu falei: vai, vamos conversar. Conversamos e eu vim para a Inconfidência.
Que beleza, tá vendo? Mesmo dia nós vim também.
E assim eu caí de paraquedas, entenderam, né? Eu nunca pensei em fazer rádio.
Tá certo.
Nós também.
Nós também.
Atualmente, na era da modernidade, a gente tem uma nova possibilidade que surgiu, que foi a do rádio na internet. Você falou que o Bazar também está lá, o Fala Que Duvida nasceu e continua na internet. E essa evolução na transmissão te agradou ou você acha que ela descaracteriza um pouco da linguagem do rádio?
Não, me agradou muito. E eu gosto muito, porque hoje em dia as pessoas trabalham na frente do computador, né? Então, esse pessoal que trabalha e poder pôr um fonezinho e ficar ouvindo o programa de rádio é muito bom, né? Eu faço isso à noite, quando eu tô trabalhando. Mas aí eu procuro rádio fora, eu vou pra rádio em Angola, no Sri Lanka, sabe? Então eu quero ouvir coisas diferentes. E fico lá trabalhando e ouvindo. Eu acho que é muito bom.
Tá aprovado.
Aprovado.
Eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal, pau a pique, saber onde eu vou.
Conta pra gente aqui como é que foi a história com a Elis Regina, meu compadre. Você trabalhou com ela, chegaram a dividir apartamento, enfim.
Casa.
E tá sempre fazendo homenagem pra ela aí no seu programa. Quer dizer que foi sua primeira namorada, entrevistada ela, quer dizer, é mesmo, não?
Imagina, namorada, minha grande amiga. Eu era produtor de shows e a gente se conheceu, ficamos amigos. E aí, ela tava montando a Trama em São Paulo, que hoje é a gravadora do filho. E aí ela me fez a proposta de ir morar na casa dela. Fui a única pessoa, sem ser parente, morar dentro da casa dela e trabalhar na Trama. Aí fui para São Paulo morar com ela, fiquei 1 ano, foi super bom, ficamos amigos, compadres. Mas aí eu tinha que terminar o curso, que eu parei a faculdade e tinha que voltar para terminar. E aí foi a primeira entrevista que eu fiz no rádio, na Rádio Capital, foi com ela. Quando eu estreiei, ela falou: não, a primeira pessoa que você vai entrevistar vai ser eu. Armamos tudo, ela estava em Brasília fazendo show. E aí passou a ser meu guru, a pessoa, que por isso tem essa homenagem, né? Eu faço todo dia às 3 horas.
Maravilha, a gente tá nossa buzina, tudo é campainha, ó. Que bem, bate aí. Ah, eu não sei bater isso.
Não, vai bater com força, bate com força.
Ah, funciona mesmo.
Que bacana, vamos aproveitar o embalo então. Vamos ao momento das cornetadas.
Por favor, pega esse instrumento.
É o seguinte, você escolhe uma pessoa ou uma situação que você acha que merece ser cornetada e fala pra gente o motivo.
Meu Deus, uma pessoa, uma situação. É uma situação que eu até faço a campanha atualmente. Os atendentes, aquelas pessoas que trabalham em balcão, guichês, que atendem o grande público. Uhum. Eu queria pedir a eles que diminuísse o bicão. Eu sei que todo mundo tem bicão, mas a gente que vai lá pagar uma conta, ou pegar um documento, ou enfrenta a fila, chegar num caixa, num atendimento, e a pessoa tá de bicão, ó.
É hein? Tromba, gay! Ô, Tuti, queria agradecer demais a presença. O programa tá chegando ao fim. Na verdade, a presença é nossa, né, Ameba? A gente que vem incomodar ele aqui na casa dele. Aqui.
Obrigadíssimo.
Foi um prazer. Muito obrigado, obrigado. Pela força.
Programa... Obrigado, Alexandre. Obrigado, Gustavo. Sucesso aí pra vocês. Quanto tempo tem o programa já?
Um ano e meio.
Um ano e meio?
Um ano e meio. Brincadeira, isso aí.
Ainda tá mamando ou não? Já tá, já não já tinha nem mamando, né?
Não, mamar tem que mamar de vez em quando, não dá. Tá bom.
Claro, sim, claro. Faz parte.
Aproveitar então para parabenizar pela sua trajetória.
Obrigado. É,
não só nas rádios, mas também pela sua carreira como jornalista. Também já teve participação na televisão, no jornalismo impresso. É, apresentação de eventos, né? Como você já falou.
Falou. Boa sorte aí pra vocês com Fala Que Duvida.
Maravilha. Okay. Grande Tuti. Muito sucesso.
Obrigado,
muito
Alexandre
obrigado.
Duta, Gustavo de Castro.
Tamo obrigado junto. Para o pessoal de casa, um abraço também. Até a próxima. Valeu, viu?
Beijão. Tchau.
Nada mais.